Presidente Ricardo Ferraço, eu quero informar que amanhã à tarde seguirei para Lisboa, representando o Senado Federal, na conferência da Comunidade dos Povos da Língua Portuguesa, e ali proferirei palestra sobre os avanços da inclusão social e bem como sobre a perspectiva da renda básica de cidadania. A respeito deste assunto, senhor presidente Ricardo Ferraço, eu quero hoje ler aqui a carta de excepcional qualidade que recebi da primeira juíza negra do Brasil. Felizmente hoje já há diversas, mas em 1984 ela se tornou magistrada no Tribunal de Justiça da Bahia, a senhora Luislinda Dias Valois dos Santos, e que escreveu uma carta datada de 1º de maio, do Dia do Trabalho, à excelentíssima senhora Presidenta da República, nos seguintes termos. Senhora Presidenta, é com imensa honra que me dirijo a Vossa Excelência, imbuída da missão de falar nesta carta em nome de milhares de sem vozes e sem rendas, espalhados pelas periferias da Bahia. Para isso, evoco duas forças que sempre me guiam, a religião e a justiça. A primeira, representada aqui pelos orixás, e a segunda, pelos ensinamentos de Rui Barbosa. Um dia, o grande Deus Olodumare convocou todos os orixás para uma grande reunião em seu palácio, pois queria distribuir entre os seus filhos as riquezas do mundo. Iemanjá ficou com o mar, Oxum com o ouro, Oxóssi com as matas e assim por diante, dando a cada orixá um pedaço do mundo, uma parte da natureza, um governo particular. Cada orixá teria uma parte e, ao mesmo tempo, faria parte do todo, exercendo seus direitos e deveres. Dessa maneira, a mitologia dos orixás nos ensina a importância da partilha, da distribuição das riquezas para o pleno funcionamento do nosso universo. É válido ressaltar que na terra criada por Obatalá, em Ifé, que fica na Nigéria, os orixás e os seres humanos trabalhavam e viviam em igualdade e harmonia. Não havia espaço para injustiças e sim para o bem. Complementando essa introdução, o baiano Rui Barbosa afirma que só o bem neste mundo é durável e o bem, politicamente, é toda justiça e liberdade. Formas soberanas da autoridade e do direito, da inteligência e do progresso, conforme ressalta o nosso patrono sempre aqui homenageado. Não há melhor maneira de promover a justiça ou a liberdade do que permitir que o povo tenha direito à renda. No mundo moderno, precisamos ter o direito à educação, à saúde, à moradia e, entre outros, à renda. Implementar uma renda básica de cidadania é um gesto que traz em sua essência a promoção do bem. Entenda-se bem não só como a qualidade moral, mas também como um estado de bem-estar social. É preciso reconhecer que o Brasil avançou muito, principalmente no que diz respeito aos ganhos sociais ao longo dos últimos anos. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, materializando a esperança que os trabalhadores depositaram em seus dois mandatos, implantou uma série de políticas sociais que acabaram por frutificar em um novo modelo de desenvolvimento mais abrangente e sólido. É inegável que o Bolsa Família trouxe dignidade a muitas pessoas que não tinham sequer o que comer. Milhões de brasileiros foram beneficiados e hoje fazem 3 refeições por dia. Em contrapartida, as crianças permanecem num tempo, acho que o horário está incorreto, porque são 20 minutos o que eu tenho direito, senhor presidente. Esse programa modificou não só a renda, mas a consciência dos brasileiros. Em minhas andanças pela Bahia e pelo Brasil, observo que há cada vez menos resistência por parte da população dos cidadãos receberem uma renda por meio do Estado como um direito de cidadania. Sendo assim, vejo o Bolsa Família, que conta com uma grande aceitação social, como um caminho direto para a institucionalização do direito à vida. A eleição de Vossa Excelência permitiu não só a continuidade de um projeto político, mas da caminhada rumo à construção de um direito que une renda e cidadania. Num país onde as mulheres sempre foram deixadas em segundo plano, o fato da sociedade conduzir uma mulher à presidência indica não só uma prova de amadurecimento, mas o começo de um novo tempo. Tanto no âmbito político-econômico quanto no social-cultural, temos as condições necessárias de aprofundar essa revolução que visa transformar o Brasil em um país de todos. É o momento certo de fazermos o bem, de fazermos fazer valer a Lei 10.835 de 2004. O Bolsa Família tem contribuído significativamente para o combate à fome. No entanto, há pessoas que, em função de dificuldades diversas, ainda não têm conseguido acesso ao benefício de valor ainda modesto. Precisamos dar um passo mais largo nessa luta e focar não apenas o combate, mas a eliminação da miséria, da pobreza absoluta, conforme Vossa Excelência ressaltou em sua posse. E isso, conforme os diagnósticos do número crescente de economistas e estudiosos do assunto nos 5 continentes, será possível por meio da implantação de um programa universal, como previsto nesta lei, aprovado por todos os partidos no Congresso Nacional e sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2004. A lei diz que a renda básica de cidadania será instituída por etapas, a critério do Poder Executivo, começando pelos mais necessitados, como, portanto, faz o Bolsa Família, até que um dia se torne universal e incondicional. A renda básica de cidadania detém um poder imenso, capaz de promover a autoconfiança de um povo que, por mais de 500 anos, se sentiu excluído do seu próprio país. Esse programa tem o poder de integrar um território continental como o nosso, de resgatar dívidas culturais e históricas, de mobilizar sonhos e realidades. A lei sintetiza o pensamento do saudoso Herbert de Souza, o nosso Betinho, no sentido que a luta contra a fome e a miséria é uma luta cidadã, que diz respeito a cada um de nós. Precisamos crescer e se desenvolver, mas fazer isso em conjunto, sem deixar ninguém para trás. Em um tempo onde a efetivação da cidadania deixou de ser discurso político para ser um anseio social, não há razão para adiar a implantação de um direito que irá beneficiar todos os cidadãos, independentemente de origem, classe, raça, sexo, opção sexual, idade ou religião. Sou juíza de direito há 27 anos, enfatiza Luiz Linda Valois. Nesse período, sempre busquei levar à justiça as comunidades mais pobres da Bahia por meio de projetos de inclusão social. Perdi a conta de quantas vezes eu testemunhei e vivi o avanço de preconceitos e discriminações sobre negros, mulheres e comunidades pobres em geral. Pessoas que, por não terem nada, não se acham dignas de procurar a justiça ou de lutar por seus direitos. Com o Bolsa Família, muitas pessoas que em suas comunidades, em seus bairros, passaram a se reconhecer como iguais e assim por diante, a lutar por seus direitos. Se uma revolução desse porte já acontece fruto de um programa de transferência de renda, baseado na vulnerabilidade de determinada classe social, imagine as mudanças sociais, econômicas e culturais que teremos quando essa renda passar de um auxílio às minorias para um direito que englobe todos os brasileiros. A renda a ser paga a cada brasileiro deve ser vista como um investimento. Afinal, além de outros benefícios, o mercado interno será fortalecido. Com mais renda, a população consome mais. Com renda para alimentação e educação, o país tem menos doentes nos hospitais, menos crianças vítimas de drogas e violências, mais produtividade em diferentes campos de trabalho e um futuro voltado à prosperidade. Com uma renda básica de cidadania, daríamos adeus não só à pobreza e à fome, mas ao trabalho escravo e desumano que vitima milhares de brasileiros. Daríamos adeus ao triste cenário das crianças que buscam uma renda nos sinais vermelhos, das mulheres que mendigam com filhos no colo nas sarjetas, dos idosos que se humilham por um trocado qualquer de porta em porta. Daríamos a Deus, Excelência, a um Brasil que ainda não superou as mazelas da escravidão, mazelas que eu mesmo, na condição de juíza de direito, ainda sinto na pele, por saber o que é ser pobre, negra, da periferia, mulher, nordestina e candomblecista. Tem autoridade, diz a juiz Luiz Linda Valois, para afirmar que o projeto de renda básica de cidadania é um divisor de águas na história mundial da cidadania. O Brasil foi o primeiro país a aprovar a lei para instituí-la. Demos um grande passo com a sanção da Lei 10.835, mas precisamos dar continuidade a essa caminhada. Ainda estamos longe de aplicá-la conforme pensada. É preciso discutir, debater, analisar, pautar esse tema em todos os âmbitos do intuito de encontrar saídas para transformar esse sonho que temos na mão em realidade. Há indagações naturais. Até a presidente Dilma, a juíza Luiz Linda, o Pelé, a Xuxa e o Antônio Emir de Moraes e o senador Ricardo Ferraço, todos vão receber a renda básica de cidadania? Sim, todas as pessoas, até os estrangeiros residentes no Brasil há 5 anos ou mais. Obviamente, os que têm mais também contribuiriam para que nós mesmos e todos os demais venhamos a receber uma renda capaz de não só trazer dignidade para milhões de pessoas, como desenvolver um sentimento coletivo de solidariedade social. Lembramos que não é o individualismo que define a natureza humana, mas a ação transformadora que se dá pela própria atividade humana e sociabilidade. A renda básica de cidadania, portanto, reforça o nosso eu social, o nosso compromisso com a coletividade. Há vantagens nisso. É muito fácil de a população compreender o princípio de que todos nós devemos participar, pelo menos de uma parte da riqueza comum da nação. Eliminaremos qualquer burocracia em ter que saber quanto cada pessoa ganha no mercado formal ou informal. Acabaremos com qualquer estigma ou sentimento de vergonha de a pessoa precisar dizer que não recebe o suficiente para ter que receber o benefício. Não haverá mais o fenômeno da dependência que causa as armadilhas da pobreza ou do desemprego decorrentes do sistema em que o benefício é vigente apenas até certo patamar. É do ponto de vista da dignidade e da liberdade real do ser humano que a renda de cidadania apresenta a sua maior vantagem. Para a jovem que, por falta de alternativa para a sua sobrevivência, resolve vender o seu corpo, para o jovem que, pela mesma razão, resolve ser membro da quadrilha de narcotráfico, a existência desta renda de cidadania lhes permitirá dizer: não, daqui para frente, eu e as pessoas de minha família temos pelo menos o necessário. Poderei aguardar, quem sabe fazer um curso profissional até que consiga encontrar um trabalho mais de acordo com a minha vocação. Em sua obra, Renda de Cidadania, Saída pela Porta, o senador Suplicy nos convida a olhar para o Alasca, que paga por meio dos royalties do petróleo uma quantia em dinheiro para todo cidadão, sem exigir qualquer contrapartida. Após 28 anos desta experiência, o Alasca se tornou um dos mais igualitários dos 50 estados norte-americanos. Cabe ressaltar que, de qualquer forma de riqueza gerada numa comunidade ou nação, sempre se pode separar uma parcela para formar um fundo pertencente a todos. Com a descoberta do pré-sal, a exploração de outras tantas riquezas naturais que pertencem aos filhos desse solo, o pagamento de uma renda básica pode se tornar possível. O modelo de parceria público-privada adotado no programa de aceleração do crescimento também pode ser uma forma de viabilizar esse pagamento. Vossa Excelência, Presidenta Dilma, tem uma grande oportunidade nas mãos: aplicar a renda básica de cidadania e transformar o Brasil em uma vitrine de desenvolvimento social para o restante do planeta, que tem na miséria um de seus principais desafios. O município brasileiro de Santo Antônio do Pinhal, no interior de São Paulo, está construindo esse sonho. Em 2009, o prefeito José Augusto Guarneri Pereira propôs à Câmara Municipal, aprovou a lei para instituir a renda básica de cidadania, criar um fundo de cidadania de forma a permitir que seus 7 mil moradores recebam uma renda básica, como na lei federal será feita por etapas. Essa experiência pioneira poderá se constituir em um exemplo a ser seguido por todas as administrações municipais no Brasil, na medida em que contarem com o respaldo da União. A Lei 10.835 é um instrumento poderoso, capaz de elevar a qualidade de vida brasileira em um curto espaço de tempo. Para viver em harmonia, os seres humanos precisam de água, Oxum, de trabalho, Ogum, de paz, Oxalá, de estudo, Iemanjá, de família, Nanã, de comida, Oxóssi. Mas para conseguir tudo isso de forma satisfatória, eles precisam de justiça, Xangô. Precisamos, sobretudo, de justiça distributiva capaz de transformar um país ainda assolado pela desigualdade em uma nação. Para isso, toda a discriminação, inclusive a socioeconômica, deve ser definitivamente extinguida. Não tenho dúvidas de que a implantação da renda básica de cidadania pode ser ação precursora de uma nova civilização mais justa e igualitária. Também tenho a certeza de que Vossa Excelência, Presidenta Dilma, é a pessoa certa no lugar certo e a hora certa no tocante à aplicação desta lei. Pode contar comigo e com a Bahia nessa missão de buscar e fazer o bem, que Deus e os orixás a protejam e iluminem seu caminho. Cordialmente assina a juíza de direito do Tribunal de Justiça da Bahia, Luiz Linda Valois. Senhor Presidente, eu quero aqui solicitar para que seja anexo a apresentação da breve biografia tão brilhante da juíza Luiz Linda Dias Valois dos Santos, que, em se tornando a primeira juíza negra no Brasil, tem tido tantas premiações, lançou em 2009 o livro O Negro no Século XXI, foi designada desembargadora substituta do Tribunal de Justiça da Bahia em 2010, neta de escravo, filho de motorneiro e de bonde de lavadeira. Luiz Linda decidiu ser juíza aos 9 anos de idade, quando um professor a humilhou, dizendo que lugar de negra como era na cozinha. Como ela era na cozinha de branco, fazendo feijoada e não na escola. Depois disso, com a sua determinação, ela passou em concurso público e se tornou magistrada e tem pautado a sua vida pela defesa de todas aquelas pessoas que têm tido dificuldades imensas, e ela recebeu inúmeros prêmios, inclusive o prêmio Zumbi Século XXI, em homenagem do Bloco Carnavalesco Afro Ilê Aiê e tantos outros, conforme constam aqui da sua biografia. Senador Ricardo Ferraço, agradeço muito a vossa gentileza na presidência do Senado. Obrigado.